É um prazer estar aqui e a gente falar um pouquinho do Avenida e falar dessa campanha que a gente até então está tendo sucesso.
Muito bem, vamos começar lá do início, né? O Avenida foi a Novo Hamburgo, empatou, poderia ter vencido, teve erro de arbitragem, a gente falou sobre isso aqui há 2 semanas no próprio Grande Resenha. Depois o Avenida manteve uma atuação boa contra o Internacional e poderia, quem sabe, até ter vencido o Inter. Mas a campanha até aqui ela é espetacular, né? Poderia, com uma pitadinha, um pouquinho a mais de um capricho ali ou outro, até ter empatado lá em Caxias, o Avenida poderia estar até invicto nesse campeonato até aqui, hein, Márcio?
Verdade, Viana. A gente, desde que nos apresentamos no dia 1º de dezembro, né, cara, quando começamos a fazer os treinamentos da pré-temporada, a gente viu uma entrega muito grande por parte do grupo. Logo ali, depois da primeira, segunda semana, a gente começou a entender que o grupo estava querendo, estava comprando a ideia. Os jogos preparatórios da pré-temporada começaram a nos mostrar muita coisa. Que o grupo ia ter uma identificação, ia ter a cara daquilo que a gente necessitava do primeiro momento, né, para o Avenida. A gente nunca deixou de falar externado o que que era, né? A gente sempre brigar, ser um time competitivo, né, que quisesse a posse da bola a todo momento, para que fizesse a pontuação necessária para uma manutenção. Finalizamos a pré-temporada, começamos a competição e aí a gente fez uma grande estreia, como tu mesmo colocou, e vocês estiveram presente lá. Quando no Hamburgo nós merecemos ter voltado de lá com os 3 pontos. Infelicidade, né, questão de não ter marcado a penalidade no lance do Wesley Piontek na mão do zagueiro deles, e depois um lance, para mim, muito claro, e por parte de todos que estiveram lá no pênalti no Jonathan Tinga. E pelo nível de atuação que tivemos lá em Novo Hamburgo, merecemos ter voltado com os 3 pontos. E fazer um segundo jogo contra o Inter, da maneira que nós fizemos, jogar de igual para igual, isso deu uma repercussão muito grande, né, por parte de vocês, da imprensa local, pela imprensa de Porto Alegre, o pessoal que vive o futebol. Sempre é muito difícil, né, jogar da maneira que a gente jogou. Foi, digamos, de peito aberto, querendo jogar, querendo vencer. E isso encantou. E se começou a ter um reconhecimento por parte do torcedor, por parte da mídia, os jogadores começaram a ter uma confiança. Mas foi muito importante ter aquele empate. Isso também está colaborando muito para essa sequência de jogos após o jogo do Inter. E a sequência de jogos era muito difícil, Viana. A gente pegar Novo Hamburgo numa estreia, que é um adversário sempre muito difícil, pegar o Inter, o Ipiranga, que vem com uma manutenção de 2 anos para 3 anos de elenco, continuidade. E aí nós venceu o Ipiranga na terceira rodada, nós empatamos com o atual vice-campeão brasileiro na segunda rodada e vencemos o atual vice-campeão gaúcho na terceira rodada. Então a gente começou a ver um pouquinho diferente, começou a ter um pouco mais também de confiança por parte de comissão, direção e jogadores, isso é importantíssimo. E aí a gente foi a Caxias. Eu tinha uma convicção bastante grande que nós voltaríamos com no mínimo um empate lá de Caxias, né? E aí um detalhe, uma bola que é reconhecida por parte do atleta do Juventude, que foi cruzar, acabou pegando errado, mas pegou um chute muito forte, acabamos sofrendo 1-0. Tivemos algumas oportunidades no final da partida para empatar. Não que nós tivéssemos feito um jogo para vencer, não. Mas um empate acho que até seria justo. Mas sofremos o revés, sofremos a derrota ali. E o grupo soube lamber as feridas, soube fazer a retomada. E aí sim, aí na representação eu falava para eles: pessoal, a gente lamenta, sim, pela sequência, por não ter perdido ainda. Perdemos Juventude, só que esse jogo não volta mais. Esse não tem mais como lamentar, e agora o nosso foco passa a ser as 2 partidas seguintes, começando pelo São Luís, que são os times da nossa prateleira, e que são times que a gente tem que buscar pontos dentro de casa. E aí a gente conseguiu ontem, através de um estudo bastante grande que a gente fez em cima da equipe do São Luís, neutralizar as ações principais deles e fazer um grande primeiro tempo onde nos credenciou a fazer 1-0 e firmar a vitória, né? Então, foi importantíssimo, foi fundamental a vitória de ontem. E a gente olhando hoje, né, a tabela, o Avenida foi a equipe que saiu um pouquinho da régua, considerada aquelas equipes menores, a equipe considerada a tabela de baixo, saiu da régua e está na parte de cima. Ontem a gente, hoje olhando, observando, fazendo as análises na representação, durante a nossa partida, em algum momento nós éramos o vice-líder. E hoje a gente não está à frente do Caxias por um gol, por critério. Então a gente tem uma convicção e tem a certeza que está no caminho certo.
Bom, eu estava dando uma olhada nos números aqui, o Avenida é impressionante, tem apenas 2 gols sofridos no campeonato, né? O Grêmio sofreu 1, e o Brasil também tem uma defesa muito boa até aqui, sofreu apenas 1 gol. Deixa eu dar uma boa noite para o Roberto Pata, está aqui, gentilmente aceitou o convite para a gente bater um papo com o Márcio. Tudo bem, Roberto?
Tudo certo, Viana, boa tarde aos ouvintes. É que tu não me chama, tu me convoca, né?
O Pata, hoje de tarde a gente falou sobre isso aqui no Grande Resenha, no Deixa Que Eu Chuto. E por volta das 3 horas da tarde a gente batia um papo aqui no corredor e surgiu aquela dúvida assim, poxa, faz tempo que o Avenida não perde nos Eucaliptos. A gente foi buscar essa informação, a última derrota do Avenida nos Eucaliptos foi na estreia da divisão de acesso do ano passado para o Lajadense. O Avenida tomou 1-0 do Lajadense na primeira rodada da divisão de acesso, o Márcio chegou na quarta rodada, depois da derrota lá em São Gabriel.
Na quinta.
Na quinta. E o Avenida, depois desse jogo com o Lajadense, o Avenida tem 12 jogos em casa e tem 8 vitórias e 4 empates. São números muito bons, né, do Avenida?
Então, vou fazer um acréscimo na tua colocação. Sob o comando do Márcio Nunes, a última derrota foi para o Guarani de Bagé, gol do Helder, em 2021. Gol de cabeça, na fase classificatória, em 2021. Sob o meu comando, em casa, o Avenida não perdeu mais.
O que que isso significa?
Trabalho. Eu não... Se fala muitas vezes em sorte, em algum outro detalhe, eu vejo trabalho. Trabalho não só por
porque
parte...
Porque é muito sólido, né? É muito difícil ganhar... Tu acabou de citar o Ipiranga e o Inter, duas equipes aí, atual campeão, vice-campeão brasileiro, atual vice-campeão gaúcho, mas que não conseguiram ganhar do Avenida aqui, né?
O Márcio tem uma mudança aqui, e se eu tiver errado, o Márcio pode me corrigir. Eu fiquei com uma frase, o Avenida jogou contra o Aimoré, um jogo treino nos Eucaliptos, agora antes de começar o campeonato, e eu fui dar uma olhada no treino, um pedaço só, porque a gente tinha que estar no ar aqui às 5 horas, e a gente foi lá olhar o primeiro tempo, fui junto com o Matheus. Quando a gente entrou no estádio, jogo treino, pouco público, a gente consegue ouvir um grito de alguém, eu vi que o Márcio chamou a atenção de alguém no meio campo e disse assim... Vamos aparecer para jogar, Série A tem que ter coragem. Eu fiquei com essa frase. E quando eu vi o Avenida lá em Novo Hamburgo marcando no campo ofensivo, tendo a bola, poste de bola maior do que o adversário jogando fora, eu pensei, olha, o Avenida está um pouquinho diferente. Mudou um pouco a sua estratégia, Márcio?
Eu acho que é por aí, Viana. E eu lembro bem naquele momento, estava atrás do nosso banco ali do reservado, e isso não pode ser diferente. E uma coisa que eu tive sempre como jogador e como treinador, eu carrego muito, trabalhar, lapidar o jogador, passar a informação para ele, tu não pode só pedir, tu tem que treinar ele, né? Tem que treinar ele e fazer ele executar, fazer ele ter coragem, foi a palavra que o Viana usou agora e que eu passo para os atletas. Eu vou citar um cara aqui que vocês acompanham e tem um respeito, uma credibilidade, vem fazendo grandes jogos, que é o Mikael. O Mikael é um jogador, e vocês podem analisar, se não perceberam, ainda pode observar nos próximos jogos. Geralmente os adversários deixam quando nós damos a saída de jogo pela tiro de meta, pelo lado direito. Por quê? Porque os caras analisam, nós temos analista, a gente estuda, avalia, e teoricamente eles acham que o Mikael é o cara que não é tão técnico. O Marcão é o cara mais técnico. Só que eu estimulo, Mikael... eu sei que tu já tá mais pra questão da final da carreira, jogador experiente, assim, ó, mas eu vou te treinar e vou te estimular a jogar, a ter coragem. E vocês lembrarem e observarem o jogo que o Mikael fez em termos de organização na saída de jogo contra o Inter. Os caras induziram a sair por ali uma pressão muito forte do Pedro. O Pedro é um cara que consegue pressionar o portador da bola de uma maneira incrível. E várias vezes o Mikael achando o passe por dentro, fazendo o passe de retorno no Rodolfo, a gente mudando o corredor. Então isso é o quê? É treinamento, mas é encorajamento, mas acima de tudo é o jogador entender e aceitar a ideia, comprar a ideia, que é o certo. E é por aí, cara, e eles estão assim, ó, o grupo está de parabéns porque a gente tem trabalhado, passado para eles, têm tentado executar da melhor maneira possível. O nosso gol contra o Inter é um exemplo disso, aquilo é uma jogada treinada. 2 braços erguidos, a bola é descascada, o Mikael roda para o segundo pau, um homem faz o bloqueio e o Mikael entra em diagonal para dentro. Se não, em gol, botando a bola para dentro e o Carlos faz o gol. Tivemos uma jogada treinada em 2 tempos também, que o Tinga sai de dentro da área, pequeno passe apoiado para a bola entrar no segundo pau, entre Garré e Tinga. Então são esses detalhes e quando se executa, para mim como treinador, isso é prazeroso, cara. Isso é prazeroso, porque...
Então, deixa eu rapidinho interromper, Márcio, só para não perder aqui. ela tem cara de jogada ensaiada. Aquela falta no último lance contra o Juventude foi ensaiado?
Não foi.
Não foi?
Aí é tomada de decisão do jogador.
Dos próprios atletas.
Aí seria muito fácil eu chegar aqui e dizer, boa, nós treinamos aquilo. Não foi. E aí entra também
um
encorajamento, né, que precisa ter, e o grupo, e esse grupo tem. A atmosfera está tão grande, e a importância também da continuidade de alguns jogadores que já trabalharam comigo ou estavam no grupo do acesso, que entende a minha maneira de pensar, isso favorece bastante. Isso era uma coisa lá atrás na montagem que eu passava muito para o presidente, Jair, para o Guilherme, porque te facilita os caras saber a tua maneira de trabalhar. O Gessé é um cara que bate muito bem o aproveitamento nos treinamentos. O Gessé é muito bom na bola parada, essa falta frontal. Só que é tomada a decisão dele. Ele enxergou o Carlos naquele momento ali e teve a tomar a decisão de fazer aquela bola no Carlos. E o Carlos, naquela ânsia de querer fazer o gol, ele pensou...
Se apressou, né?
Se apressou. Claro, ele já estava cansado também. Porque a chapada dele ali, se ele acerta bem, é gol, certo? Ela acabou saindo aquele chute mascado. Então isso é importante também, tu ter jogadores que tenham tomado a decisão, que tenham essa coragem que nós estávamos falando agora, que tu citou. Isso é importantíssimo.
O que dá para dizer? Você falou que os jogadores compraram a ideia, tem atletas que já eram da divisão de acesso ano passado, mas o que tu pode falar, por exemplo, de dois atletas que chegaram esse ano e que são destaques, aí a gente pode dizer destaques da equipe, o torcedor se identifica muito, que é o Garré e o Carlos Henrique. Duas indicações tuas aí para... O que dá para dizer para o torcedor que não conhecia esses jogadores, nem mesmo a gente, né?
Eu fiz um mapeamento, eu tenho uma outra oportunidade, eu posso mostrar para vocês, vocês comparecendo no treino ali, eu fiz um mapeamento de 10 equipes no 4-2-3-1, com todas as posições, 10 equipes, né? Para a gente começar a mapear e ver que tipo de jogador, que perfil, dentro daquilo que a gente queria. E muitos a gente não conseguiu trazer pela questão de não, né, economicamente,
calendário
principalmente, e a gente foi. Só que o Garré e o Carlos são jogadores que estão no meu banco de atletas há muito tempo, e eu já tentei contratar eles em outras equipes e não consegui. E quando surgiu o nome deles, o Carlos eu vinha conversando desde Luverdense lá na Copinha, porque ele é de Sorriso e ele jogou no Luverdense um tempo atrás, e aí eu mantive esse contato. Só, cara, eu devo voltar pro Gauchão depois que acabar aqui no Luverdense, eu gostaria de contar contigo. E aí foi aproximando, e quando, através de um amigo que é empresário, falou assim, o Garré tá saindo do ABC. Pô, o Garré fez o gol do...
Ele fez o gol do acesso do ABC.
Quando ele foi anunciado aqui, a rede social da Avenida, que inundou ele, torcedor, no direct, na página ali, direto ali, falando que era um absurdo o Garré não continuar lá. Eu disse, cara, eu quero esse jogador. Passei pro presidente, pro Guilherme, só esse jogador aqui. Na época, o Rafael, o antigo gerente, né, do futebol, esse cara tem que trazer esse cara aqui. E a gente conseguiu trazer. Então são jogadores que também fazem uma diferença, cara. São um nível acima, que te facilita a tua ideia, que te entende aquilo que tu passa pra eles, tá? E consegue executar as ações dentro do campo. Eu vou voltar. Nós temos um tempinho um pouquinho pra conversar,
sim,
né?
Sim, sim.
É importante porque é o programa de vocês, porque tem muita gente acompanhando, o Viana, o Pato. Porque o torcedor precisa entender também, e tu, Viana, que teve no Relvado, né? Tu jogou bola, tu teve no vestiário e tu vai conseguir entender algumas coisas que eu vou transmitir aqui. O Celso Rotti é um cara vencedor, dispensa comentários, e não é à toa. Só que o Celso Rotti nos respeitou muito. E voltando no jogo do Inter, o Mano Menezes respeitou. E isso é uma conversa que eu tive também com ele fora de campo. E quando ele bota o Mário Fernandes para aumentar a estatura da bola parada, porque ele tinha preocupação da nossa bola parada, e mesmo assim sofreu o gol de bola parada no Mikael atropelando o Mário, ele não se respeitou. Quando ele botou dois volantes mais posicionados, mais centralizados, para tirar o nosso jogo entre linhas, que é o Garré, que flutua nas costas dos volantes do adversário, ele quis nos trancar. Claro que depois ele botou de pena, soltou um pouco mais o time por necessidade de estar perdendo. No jogo do Juventude, o que o Celso fez? Ele botou o volante, até que fez o gol contra nós, a mapear, a marcar quase que individual o Garré. E ele conseguiu fazer o quê? Eliminar os dois principais jogadores que dão organização de posse de bola no nosso time, que se chama Carrilho e Garré. Esses dois jogadores, eles tiveram um rendimento abaixo do esperado em Caxias. Por isso que a bola muitas vezes chegou rifada no Carlos.
E essa bola lá em Novo Hamburgo, a Avenida teve mais facilidade para achar o Garré atrás dos volantes.
Entre, né, linhas, é, que a bola dava iniciação nos volantes, o Jonathan, que é o cara que dava sustentação, o Carrilho é o cara mais lapidado do passe, né, da jogada individual, e consegue achar entre linhas, que aí a gente consegue romper linha e achar o último terço do Garré com os atacantes. E o Celso, aí a gente tem que respeitar a história que é vencedora. entendeu isso e depois na sua coletiva valorizou muito. Falou que o Avenida foi um time que incomodou muito o Juventude. Mas ele soube eliminar as nossas principais ações. Quando eu comecei a estudar o São Luís, e dentro da análise que eu pedi para o meu analista de desempenho lá, o Vinícius, eu comentava com o meu auxiliar, o Matheus, a gente disse, ó, cara, se o São Luís vir de uma maneira, nós vamos ter que ter um certo perigo. Se vir com o Maurício, nós vamos ter que ter um cuidado. Nós podemos sofrer com essa situação aqui. Se eles vierem com três volantes, é o que eu quero. Quando veio a formação com o Guedes, com
Paulinho Santos
e o Moisés, aí eu faço o quê? Com o Tinga, o Jonathan Tinga rode por dentro, que o Garré libere o lado oposto, o Carrilho vai vir no lado que a bola está, na triangulação de zagueiro lateral, para achar o Garré no lado oposto e o Tinga rodando por dentro. E aí a gente conseguir fazer uma ultrapassagem com o Grafite ou com o César no lado, como várias vezes chegou. Por quê? Porque isso é o problema que o jogar com três volantes deixa. As gavetas nas laterais, quando os extremos sabem rodar por dentro, como eu jogo com o Jonathan Tinga, que é um cara meia de origem, e sabe fazer aquele movimento de liberar o corredor para o Lucas passar.
Fez muito isso contra o Inter, né?
Muito contra o Inter. No conseguimos fazer isso, que é a mudança de corredor. E quando nós começamos, ó, vai desenhar, nós crescemos. Chegou, se eu não me engano, no primeiro tempo, a gente teve quase 85% de posse de bola contra o São Luís.
E aí ele abre esse espaço e o Avenida tem um trator pela direita, que é o Lucas Lopes, né? Impressionante a alegria que o Lucas Lopes tem de correr, a facilidade que ele tem de correr, né?
Características, isso é uma das coisas que, felizmente, Viana, a gente conseguiu casar. Um zagueiro mais viril, mais de força, Mikael. Um zagueiro mais construtor de qualidade, Marcão. Um zagueiro de força, velocidade, que não tem o drible, que não ataca por dentro, que é o Lucas. E um lateral que sabe atacar por dentro, que tem qualidade técnica, que é o César. O César faz alguns lances durante o jogo e é jogador de futsal, né?
Agora, é bacana a gente ouvir, né? Às vezes a gente não tem muito espaço e muito tempo para ouvir assim, esse detalhe do vestiário, esse trabalho que é de estudar o adversário, que às vezes passa desapercebido de alguns. Tem muito detalhe no futebol e o jogo começa a ser jogado muito antes, né? Agora, para o cara que está do outro lado do rádio se perguntando assim, eu quero ouvir do Márcio o seguinte, por que que no segundo tempo a Avenida sofreu um pouquinho com o São Luís?
Sofreu mais na questão quando a gente perdeu um homem, né? O que a gente fez? Teve que montar duas linhas de quatro. Eu trouxe o Garré para uma das linhas na esquerda e o Jonathan Tinga na outra linha, na segunda linha. Com dois volantes. O Carrilho é o cara da construção. Não é o cara da transição, não é o cara que pisa na área, diferente do Maranhão. O Maranhão consegue fazer isso. O Jefferson é o cara da sustentação, o volante mais posicionado. E o São Luís veio, perdendo por 1-0, perder por 2-3, ou buscar o empate, é o que favorecia eles. E eles deixaram muitos espaços, só que a gente não conseguiu achar transição. Quando eu botei por um lado, e eu estou com uma dificuldade de jogadores de lado, atacante de lado, quando eu botei por um lado o Maranhão também para sustentar, para segurar um pouco mais a saída, que era mais forte do São Luís, com o Maranhão por lá e o Marcelinho, eu pensava que nós íamos ter uma saída forte na transição. Infelizmente, não conseguimos ter. Eles não entraram num bom momento do jogo, né? E então, a gente não conseguiu ter essa transição para matar o jogo. E também sai um pouquinho da questão do jogo do Carlos Henrique. O Carlos Henrique não é um jogador de transição, de velocidade, de atacar espaço. Ele é um cara do jogo apoiado, do pivô, de bola de profundidade, ele está na área para fazer o gol. Então a gente acabou sofrendo muito isso, mas aí eu tenho que valorizar e exaltar muito a questão da organização defensiva, que é uma coisa que eu trabalho muito e eu sei que eu tenho ajudado muito o pessoal da defesa, da linha de quatro, principalmente os zagueiros, por ter jogado ali, tem muita coisa que eu ajudo eles, consigo alguns detalhezinhos sobre zagueiro não se expor, não sair fora da área. Onde é que é a casa do zagueiro? A casa do zagueiro, quando a bola está circulando na zona central, é bico a bico da área grande. A casa do zagueiro, quando a bola está na linha de fundo, onde é que é a casa dele? Bico a bico da área pequena. Então até mesmo o Mikael, que é um jogador mais experiente, tem absorvido essas informações e tem crescido muito em cima disso. E a gente tem que valorizar. Eu uso uma brincadeira, eu falo com ele assim, quem que apareceu hoje no esporte, Viana? E o Pato? Foi o Carlos, né? O Carlos é a cobertura do prédio. Mas quem que nos garantiu a vitória ontem? A defesa?
É muita coisa, né?
Que é o alicerce do prédio.
Não, tanto é que a equipe da Rádio Gazeta ontem votou no Jefferson, votou no César Nunes, que ganhou o troféu, né, do craque do jogo. É mais ou menos essa ideia.
Mas se o alicerce daquele prédio, não tiver muito sólido, não tiver muito firme, a cobertura ela não vai aparecer bonita. E a cobertura é o Carlos que está fazendo gol nesse momento. Mas quem está dando a sustentação é a cozinha, é a linha de quatro, é os zagueiros, laterais, volante, o goleiro. Nós temos um gol sofrido contra o Inter, um gol do Juventude.
E mais nada.
E um gol no amistoso em...
Vamos
contar lá até a pré-temporada. E mais nada. Então, pessoal que, né, que segura o piano lá atrás, também eu valorizo muito. E na representação, e quando nós temos a nossa conversa pós-jogo, eu gosto de valorizar muito isso e transparecer agora para vocês na imprensa e também para o torcedor que está escutando. Ontem o pessoal foi atacado de bola na área, cruzamento e bola parada. E a defesa teve sólida.
Olhando para quinta-feira, eu gostei muito, Márcio, quando abriu a coletiva do último jogo, né, ontem, né? Falando assim, ó, olha, aqui não se fala mais em rebaixamento. O Avenida, ele passa a olhar, eu sempre dizia desde o início da semana, quanto mais a gente projetar a parte de cima, menos o Avenida vai pensar na parte de baixo. E ontem você decretou essa frase ontem dizendo... Aqui não se fala mais em rebaixamento. Então vamos olhar para cima. O Avenida pega o Aimoré está lá embaixo, né? E o Avenida já vai saber o que vai acontecer com o Caxias na quarta, porque o Caxias joga com o Inter, né? E daqui a pouco o Inter, na teoria, vence o jogo, o Caxias estaciona com 8. O Avenida tem a chance, e muita chance, de terminar a rodada entre os 4.
Bastante, né? Se confirmar o jogo do Caxias com o Inter e o Grêmio com o Juventude, né? Que... Vamos lá, teoricamente pela lógica aí do Grêmio Inter, e a nossa vitória com certeza nos deixa no G4. Ontem para mim foi um jogo especial, assim, Viana. Eu já falei inúmeras vezes assim, a conexão que tem entre Márcio Nunes e o Avenida. E tu sabe bem a história, tu me conheceu aqui minha primeira passagem em 2006, quando eu vim para atuar como zagueiro a primeira vez aqui, a primeira, acho que o início também da geração da era Jair Aik. Uhum. E ontem, quando eu saio do campo e eu entro no túnel ali, ao término da partida, eu dou de cara com o presidente Jair Aik chorando, aos prantos. Porque ele também teve esse sentimento que está muito próximo. O esforço que esse cara faz, ele é muito grande, cara. E a gente sabe que não é fácil fazer futebol hoje em dia. Futebol tá caro, tá difícil. E aí tu tá num clube que o Avenida, que ele é bom pagador, que ele te dá as condições de trabalho, que ele está buscando e fazendo muitas melhorias, vocês têm presenciado, vocês estão indo no dia a dia lá, vocês estão vendo que as coisas estão melhorando, gramado, pintura de estádio, departamento de, né, sala de imprensa, departamento médico, departamento de fisioterapia, sala da comissão, vestiário para os atletas com ar-condicionado, e outros tantos detalhezinhos. Então não é fácil, cara, não é fácil tocar o futebol, e então assim, ó, quando deparei ali com ele na saída do campo, ele chorando. E ontem teve uma cena muito especial também, que foi a questão do meu filho, que foi o tempo todo atrás do banco na tela ali. Na hora do nosso gol, a vibração dele, até hoje o Paulo Brito compartilhou no Instagram lá, e recebi muitas mensagens aí, pessoal, me emocionei, porque eu também me emocionei muito. Acompanha desde sempre, praticamente nasceu dentro do vestiário, né? Acompanhou minha carreira como atleta e também agora como treinador, vibra. Ontem eu externei e citei para o Juba um detalhe que teve naquela frustração que a gente teve em 2021, quando a gente foi eliminado pelo Guarani Bagé. O cara chega e é um balde de água fria, né, cara? Naquele momento sentado assim, eu cheguei, ah, tu pensa muita coisa ruim, e em casa sentado assim com a família, eu falei assim, ah, cara, pá, vou largar. Essa frustração aqui para mim foi muito grande. E eu disse, que isso, pai? Tu tem muita coisa grande, tu vai conquistar ainda e... Tem muita coisa boa pela frente. Aí me falou algumas palavras de conforto. E aí ter tido acesso ano passado com a Avenida e ontem um jogo especial, cara. Um jogo especial que nos deu um respiro muito grande, né? Uhum. Um jogo bastante difícil, equilibrado, que a gente sabia que ia ser. E a vibração que ele teve ali, eu dediquei aquela vitória de ontem, em especial pro meu filho Jean-Luc.
Bom, Márcio, a gente falava hoje aqui no Deixa Que Eu Chuto, o Pata participou do programa. Você citou aqui do trabalho do presidente Jair Aik também fora do campo, em tentar melhorar, evoluir o clube numa estrutura, pensar daqui a pouco num calendário maior para ter facilidade para contratar, enfim. E o Adriano Júnior foi muito feliz dizendo que o Avenida fez mágica com o seu gramado, se a gente for olhar por tudo que ele passou na divisão de acesso. Chuva no clássico Avecruz, chuva contra o Passo Fundo, chuva contra o Veranópolis. Pô, era chuva que não terminava mais. O Avenida queria jogar em casa, tinha chuva. E aí hoje o gramado está do jeito que está. Mas o gramado do interior vem sendo assunto no Campeonato Gaúcho. Não te incomoda um pouco esse choro, para mim, em demasia da dupla Grenal em relação à estrutura do interior, já que é um lugar muito difícil fazer futebol, que é no interior? Não te incomoda um pouco isso?
Ah, eu acho que assim, ó, o do Novo Hamburgo, eu trabalhei duas temporadas, 2020 e 2021, no Novo Hamburgo. Realmente, uhum. A gente jogou lá, tá muito ruim. O pessoal mesmo do Novo Hamburgo, no dia que nós fomos jogar lá, eles falaram que teve algumas situações que eles demoraram. O responsável lá, que cuida do campo lá, o senhor, era muita gente boa, falou assim, ah, a gente demorou, e aí por isso que tá aquelas marcas. Eles trocaram as leivas ali, botaram, e tá ruim. Mas no mais, cara, assim, ó, o nosso gramado hoje tá em condições. Ah, tem a grama misturada, tem a de jardim com aquela grama mais fina? Tem. Mas não tem buraco, a bola rola, a bola anda. Ah, a bola anda. Ter aquela grama da arena do Grêmio não está 100%. Não. Muita coisa é mascarada ali. O do Beira-Rio, sim, lá um tapete, é bom. Mas assim, cara, a gente não pode querer, o Inter e Grêmio não pode querer que a gente, no interior, os times do interior, tenham uma grama igual a deles. É mais ralinha, é que eles molham, eles pouco treinam em cima. Nós temos uma dificuldade. Vocês sabem a seca que está aqui. É, a gente sabe que Santa Cruz é uma região farta de bons campos no amador para treinar. Só que tá difícil, não chove, tá muito duro. Nós fomos treinar duas, três vezes lá no início da temporada, os caras voltaram com dor no tendão. Uhum. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que treinar no gramado. E nós temos treinado direto no campo da Avenida, e ele tem resistido muito bem. Então tu tem essa dificuldade. Em Inter e Grêmio, os caras têm um CT com 4, 5 campos, tudo na melhor condição. Então isso favorece também, né? Eles não precisam treinar nos seus estádios. Nós temos também essa dificuldade. Mas aí vamos lá. O do Novo Hamburgo tá, tem o sintético. O do Brasil tá em boas condições. O do Ipiranga tem aquela grama mais grossa também, mas também a bola rola. Se tem um pouquinho de dificuldade, só que assim, cara, questão técnica, para eles, são jogadores muito mais lapidados, tecnicamente acima. Então assim, há jogadores que, vou te citar um exemplo, um gol que nós tomamos com o Depena. A bola vem, ele domina, segura com a perna direita, já nem deixa a bola quicar direita, já dá com a perna esquerda. Isso é o refino técnico. Então, assim, se o campo é um pouquinho ruim, eles têm a se lapidar. Eles sabem dominar com a perna e já passar com a outra. Eles conseguem deixar o jogo rápido também dessa maneira. Às vezes, alguns jogadores nossos da realidade do interior, eles dominam com a perna, eles têm que girar com a mesma perna para depois dar o passe com a mesma perna. Então, aí é que está a diferença, às vezes, do jogador de 4, de 40, de 400.
Por falar em 4,40 e 400, vem reforço aí, Márcio?
A gente está, a direção está tentando. A direção está tentando fazer um esforço muito grande. A gente teve uma baixa, né, cara, importantíssima, foi a do Jonathan. Mas, felizmente, no jogo de ontem, quem entrou no seu lugar, o Jefferson, foi um monstro. Fez um jogo de altíssimo nível. Um jogador que a gente conhece, que nos deu alegria, nos deu o gol do acesso, né? Ano passado, um jogador que trabalha muito forte, que entrega. E ontem fez uma partida muito boa. Um perfil diferente, claro, do Jonathan, sim. Mas a gente teve essa baixa e a gente está à procura de um volante, mas está muito difícil. Mas hoje, eu passei para a direção, para o nosso gerente Diego Zig lá, presidente e o Guilherme, que a nossa carência hoje na necessidade é ter um extrema. Extrema de transição, força. Eu não quero aquele extrema que vai rodar por dentro, que vai dar uma chapada no ângulo. Esse vai ser difícil nós trazer. Uhum. Esse está empregado e esse está bem empregado, não sai. Eu quero aquele que puxe transição que nós precisávamos no jogo de ontem. Quando um time que nem o São Luís ou outra equipe que vier contra nós deu espaço nas costas dos laterais, nós consiga ter a transição para terminar a jogada lá na frente, em finalização.
E até para o time sair de trás.
Poder sair de trás e respirar. Senão a gente acaba tendo aquele sufoco que teve ontem. Não preciso dessa peça. E aí eu não tenho o Piotek, porque também sentiu que está retornando. Por ele já estava presente na partida de hoje. Por ele já quer sair jogando no jogo de quinta. Mas é um jogador que a gente tem que ter muita calma. Hoje a gente conversava entre o departamento médico, direção, a comissão. E nós temos que ter uma calma muito grande para ele, para que ele não bata no campo e volte pro DM. Nós temos que ter ele, quando ele voltar pro campo, ele 100% e terminar a competição. Então, é um jogador importante.
Rapidinho, Pato, só queria tirar uma dúvida com o Márcio, é o seguinte. O torcedor estava um tempo atrás falando na conta do rebaixamento. O torcedor está de duas ou três rodadas para cá, olhando para cima. Não olha mais para baixo. E fala até daqui a pouco, se der, vamos sonhar, se der, tem semifinal, tem que olhar, daqui a pouco tem Copa do Brasil, se vencer as duas na semana em casa, a coisa vai ser boa. Já venceu a primeira, a segunda agora é quinta-feira. Entre vocês projetam um lugar entre os quatro? Se fala sobre isso no vestiário, Márcio?
Hoje já a gente já começa a pensar assim. Estamos próximos, mas ainda matematicamente não livramos, né? Não temos a pontuação necessária para levar o rebaixamento. Nós temos agora o Aimoré, nós temos o Sportivo e Caxias.
Caxias no último jogo.
Em casa, são 9 pontos em casa, né? Se a gente conseguir fazer 9 pontos, que é 50% do que a gente tem de disputa aí.
17, né? Arranca um empate com o São José ou o Brasil.
No Brasil, eu acho que sonhamos com coisa grande. Dos nove, se a gente fizer 4 pontos, dos 9 em casa, estou falando só dos pontos em casa, 4 é certeza que é livre rebaixamento. 12 pontos é certeza, a gente tem uma análise ali, um scout da pontuação dos últimos anos aí, do que se escapa. A gente tem que fazer a pontuação para ter uma certeza. Mas acho que esse ano, pelo jeito que está, a tabela, os resultados, bem menos vai ser a pontuação para livrar. Mas nós temos que buscar os 12 pontos o mais rápido possível. Então, a partir que a gente consiga fazer esses 12 pontos aí, a gente vai ver o que consegue fazer para buscar, quem sabe, um calendário nacional. Se não der para classificar entre os 4, que eu acho que essa situação dos 4 aí ficou muito complicada, cara. Eu preferia
quando eram 6.
O 8, né? O 6, o 8 ali, que o primeiro contra o oitavo, ficava somente os dois ali que não caía nem classificava, e os dois que rebaixavam. 4 é difícil, porque a gente, cara, o futebol gaúcho hoje, tirando o futebol paulista, é o campeonato mais pesado do Brasil. Então, dupla Grenal, tu já tira. Aí os outros times têm calendário nacional e já é bastante difícil. Mas se não der para beliscar, e hoje a gente pode falar isso, graças a Deus, pode falar na parte de cima, quem sabe é uma competição nacional. E aí sim, se o Avenida conseguir, primeiramente, vamos lá, vamos buscar a pontuação necessária, livrou o rebaixamento, fazer uma pontuação máxima para que consiga uma competição nacional no ano que vem, aí sim. Isso é uma coisa que eu falo para o presidente Jair Eric. Aí a gente tem que começar a pensar no segundo semestre ainda esse ano, para facilitar a montagem do ano que vem.
Tem essa ideia?
Eu ainda uma coisa que eu não sentei, não conversei. Mas a gente primeiro, depois quando confirmar, eu quero. Aí sim eu quero participar também desse processo. Daquilo que a gente conquistou, né? Durante o gauchão. De quê? De ter uma copinha, de fazer um gauchão no ano que vem e uma competição nacional. Aí o Avenida muda de prateleira. E aí eu acho que a comunidade de Santa Cruz do Sul tem que abraçar mais ainda o Avenida. Porque esses tempos atrás nós estávamos fazendo um comparativo, velho. Quem que é o representante na Série A do Campeonato Gaúcho aqui do Vale do Taquari, do Rio Pardo? E vamos a mais. A região de Bagé não tem. Nós só temos o Brasil de Pelotas lá hoje.
Santa Maria não tem.
Não tem. Né? Essa região toda aqui, depois só vai ter em Caxias ou em Porto Alegre.
O Lajadense caiu, que é o Taquari, né? E aí vai só lá no Vale dos Sinos que vai encontrar. Daí o Novo Hamburgo, o Moré.
Então, acho que... A gente tem que abraçar um pouquinho mais o Esporte Clube Avenida também e apoiar, porque competição nacional é bom para todo mundo. A Série A já é bom, né? Movimenta o quê? Movimenta a rede hoteleira, movimenta comércio, movimenta imprensa. Uma competição nacional hoje, nós vamos falar de Série D. De Série D tá bom para caramba. Já é 14 jogos no mínimo. Né? São 14
mudou,
equipes
mudou,
que,
tão, mudou, né?
que vão mudou, vir aqui, mudou, né? Que vai ter jogos, mudou. Série C, então, cada vez melhora.
Mudou a Série D no ano passado. Olhando para esse, falando desses 4 aí, desse sonho de chegar na semifinal, eu tenho dito aqui, Márcio, e não sei se você concorda, quanto mais a dupla Grenal ganhar a partir de agora, é melhor para a Avenida, né?
Aí é que entra uma soma que eu estava falando para o pessoal ontem após a partida. Cara, o quanto importante foi nós termos vencido o Ipiranga e ter tirado o ponto do Inter. Claro que hoje o Juventude não é nosso adversário direto. Mas o Ipiranga já foi lá e ganhou o Juventude. O Ipiranga vai ganhar de muita gente ainda, porque é um bom time. O Inter nem se fala. Nós tiramos pontos dele ali.
Por isso que está no bolo.
Por isso que está no bolo. Nos favoreceu, mas também nos ajudou muito lá na frente. Porque o Inter vai tirar ponto daqueles concorrentes direto com a gente e o Ipiranga também vai.
E ontem fez o dever mais uma vez, né? Para ficar nessa situação.
Exatamente.
Nessa
e agora situação. A gente, cara, aproveitar assim, a gente já tem que pontuar. Foi muito bom. O presidente também, Jair, entrou em contato com a federação para que baixasse. Pô, estava marcado 9,5 no nosso jogo contra o Aimoré. Conseguiu baixar para 7. Isso favorece também, né? Daqui a pouco o torcedor sai do seu emprego e consegue
era
direto.
Muito tarde, 9,5.
Era muito tarde. E outra vez, uma coisa assim, ó. Tem o lado bom, mas também tem um lado ruim. Essas transmissões pelo GZH, pelo YouTube, a imagem está muito bom. Aí tu bota o jogo 9h30, pô, o cara sai cansado, pô, vou lá no estádio, não, vou olhar pelo YouTube em casa, né?
Vou ficar em casa.
Aí favorece. Agora voltou para as 19 horas, é bom. E nós precisamos do apoio do torcedor, cara. Essa atmosfera, essa ligação, essa conexão que se criou. E desde o acesso daquele jogo do Passo Fundo entre o torcedor e o time, essa atmosfera ela é importante. Ela ajuda muito. Em algum momento de dificuldade dentro do jogo, o jogador olha para o lado, favorece.
Mas nos dois próximos jogos, qual é o tamanho da qual é que é o peso da tua ausência? Não tá junto ali por causa dessa...
Aliás,
eu sei que é complicado falar, mas é um técnico enérgico, cara.
Aliás,
e aí,
brinquei hoje, Mário. Se falei aqui no Deixa que eu chuto o seguinte. O Diego Rocha, que agrediu o jogador da Avenida por cima no lance e foi expulso, ele vai voltar no campeonato antes do que você. O que é um... Eu tô ironizando, né? O que é um erro, né?
É um absurdo. Esse foi o meu lance, o jeito que ele deu um soco no Carlos, mas isso é umas coisas que eu falei ontem. Série A não permite essas coisas que ele faz ainda. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, nesse comentário. Eu tenho que admitir, eu sou um cara que eu jogo junto com o time. Isso é meu, isso é da minha essência. Só que assim, eu tenho uma coisa pra mim desde que eu, né, meus pais me ensinaram, meu pai me ensinou. Quando eu tô na minha razão, cara, eu tô na minha razão, eu não abro mão. O cartão amarelo, ele me deu com razão. Porque eu reclamei a questão do acréscimo e tal, tal, tal. Só que assim, não é o Márcio Nunes que está reclamando da arbitragem. Juventude hoje mandou uma nota para a federação. O São Luís mandou uma nota para a federação. Agora não me lembro qual outro clube que também mandou uma nota para a federação. Está geral. Hoje eu vi um profissional da Gaúcha, não vou citar o nome dele, mas vi um profissional da Gaúcha no seu Twitter fazendo queixas e reclamando o absurdo dos jogos que ele está comentando ali pela transmissão do GZH, que está muito ruim o nível. Só que ontem, quando ele me dá o vermelho, não é eu que cobro ele. É a minha comissão. E ele manda me dar o vermelho. E Pata, é conterrânea de Cachoeira ainda. Pra arrebentar ainda mais. Mas enfim, cara, assim, ó. Só que ontem, e quando tiver o julgamento ali, que eu for julgado, eu vou fazer minha defesa em cima da minha razão. Porque, assim, se eu estou errado, né, tomei o vermelho, foi justamente, tá tudo certo. Agora, injustamente, eu não vou aceitar. Ah, o Márcio não, ele tem que te calmar um pouco. Não, mas calmar, cara. Tem algumas coisas que não tem como aceitar. Não tem como aceitar. Sabe, uns detalhes assim, ele começou o Bandeira a implicar com o Alexandre, a ameaçar o Alexandre no banco desde... Pô, o Alexandre não tem boca pra nada. Desde o início da partida. Pô, cara, pera um pouquinho. Respeita um cara que tem uma história, que é um cara que é do bem, que não reclama, que nunca teve histórico, acho que nem expulsão, nunca viu o Alexandre ser expulso. Ele começa a implicar. Começa... Cara, assim, ó, tá meio... E vamos lá. Hoje a gente tá numa situação favorável, com 8 pontos. Mas se lá na frente... Aqueles 2 erros absurdos de não dar a penalidade pro Avenida contra o Novo Hamburgo nos fizesse falta lá na frente, lá para uma situação de escapar do rebaixamento. A culpa é de quem? Se nós profissionais, eu estudei muito, muito, o time do São Luís. Isso é uma coisa que vou dormir às 2 horas da madrugada, 6 horas eu estava acordado. Incomoda a minha comissão, incomoda o meu auxiliar, incomoda na lista, falo com o preparador físico, falo com o pessoal do departamento médico, para a gente ver uma melhor estratégia. Nós somos profissionais, nós concentramos um dia antes, 2 dias antes, para focar no jogo, para falar somente do jogo. Sábado, na concentração, sempre tem 30 minutos antes do lanche. A gente vai lá e passa vídeo para eles recortado de bola parada, de movimentações táticas do adversário, de tudo aquilo que a gente tem que cuidar, daquilo que a gente pode tirar proveito. Quem me garante que o árbitro, o Bandeira, o trio de arbitragem, concentrou um dia antes também para vir apitar um jogo decisivo no outro dia? Eu não tenho essa garantia. Eu acho que passou da hora de ser profissional também. Arbitragem. Cara, às vezes tu tem teus problemas, daqui a pouco tu tá no dia a dia do teu trabalho, tu trabalhou, não tá legal, teve algum problema no trabalho, tu vai lá e apita um jogo, tu não tá com a cabeça boa, daqui a pouco tu pode tomar uma decisão, marcar alguma, assinar, ou descontar alguma questão de cartão num profissional. Nós somos profissionais de futebol e pra nós é detalhe, cada jogo é detalhe. Então assim, eu jogo junto, reclamo, sou chato sim, mas algumas coisas eu tô na minha razão e o nível da arbitragem tá muito ruim. Eu citei para eles ontem, eu falei, por que tu me deu vermelho? Perguntei pro árbitro, fugiu o nome dele agora. Não, Márcio, o Bandeira falou assim, não, cara, não
é o Lucas Horn.
O Horn. Eu vou falar uma coisa para vocês então. Se baseie mais e tome mais exemplo com o Márcio Chagas, com o Simo, com o Hack. Os caras da antiga, eles sabiam levar, eles se desarmavam. O Simo chegava e dizia assim, ó, tu tá fazendo falta, tá reclamando? Tá, vai reclamar? Então tá, eu vou vir aqui e vou te dizer que tu tá reclamando que tu é ruim também. Se tu tá dizendo que eu sou ruim, tu também é ruim. Tá certo? Vou te chamar de ruim também. Ele te desarmava. Um dia, um clássico, lá em 2000, eu fui jogar Santa Cruz e Guarani de Venâncio aqui. Fui reclamar pro Simo. Ele deixou eu falar. Quando ele me olhou assim, ó, deu, acabou, parou de falar. Ele só fez assim pra mim, ó. Apontou pro escudo da FIFA. Pode ficar tranquilo, que aqui eu não vou errar. Ele te desarma. E eles não têm essa manha hoje em dia. Eles não têm esse atalho. A primeira coisa, o que é agora? Com as transmissões. Eles começaram a fazer gestos com o braço e dizer, babá, mostrar pra transmissão que eles têm autoridade ou dar cartão amarelo pra comissão, pro jogador. Ah, gente, pera um pouquinho. Né? Futebol tem também essas... Isso acaba gerando um ânimo mais nervoso na partida por não saber muitas vezes conduzir o jogo.
Bom, eu sei que o Márcio não vai abrir o jogo aqui, mas faz parte do nosso papel, né, Pato? E a gente tem que encaminhar aqui o fechamento, já vai se dar o sinal aqui das 10 horas. O Avenida está definido para quinta-feira, Márcio?
Está definido. A gente não pode mexer muito na estrutura. Eu tenho algumas preocupações, porque eu tenho alguns jogadores pendurados, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Eu tenho que pensar no Aimoré e depois pensar no Grêmio. O meu adversário, o time que é da nossa régua, que nós precisamos bater os três pontos aí, é o Aimoré, o Grêmio. Nós temos que, até vou externar para vocês, falar para vocês, pro torcedor, nós temos que fazer os três pontos para depois os jogadores ir na arena e desfrutar. Jogar solto, jogar leve. É, porque aí a gente já teve aquela pontuação ali, e só que a gente tem algumas situações aí que vai rever a partir de amanhã, mais em cima do que do desgaste. Essa sequência de jogos aí é pesada, cara. Além do mental, do psicológico, o desgaste físico, né, nem se fala, mas o psicológico, o mental, ele
a partir suga. Da semana que vem, daí tu já tem um pouco mais de tempo, né?
Ele suga
fica semana a semana, né?
Isso, aí nós vamos jogar domingo
recuperar,
com o
Grêmio, né?
No outro final de semana com o Sportivo, no outro final de semana com o Brasil. Então, mais em cima desse desgaste, pouca mudança vai ser feita em cima da questão da estrutura ali. A gente tem a baixa do Lucas Graffiti, tem a
Carrilho.
Do Carrilho com o terceiro amarelo, né? E algum outro jogador que preocupa só ali por causa do desgaste. Mas a gente tem que manter o padrão e dar uma continuidade. E claro que montar a melhor estratégia. Eu já estou analisando desde hoje com o meu auxiliar, com o Vinícius ali da análise, que o Pingo chegou agora e deu para ver contra o Grêmio. Ele marcou em cima, ele quis fazer um time agressivo. Por quê? Teoricamente agora o Pingo sem peso.
Ele não tem o que perder, né?
Ele não tem o que perder. Ele vai tentar botar a ideia dele, só vou fazer um time agressivo. Se der errado, estava tudo errado. Se der certo, maravilha. Então, esse tipo de jogo agora contra o Aimoré é um jogo muito perigoso. É o que tu falou, Viana. Ele não tem que perder. Ele vai passar o quê? Confiança pro jogador. Tenta fazer o que tu não estava acostumado a fazer. Se der errado, estava tudo errado. Se der certo, maravilha. Nós já, né? Então, a gente tem que ter muita atenção, estar muito atento, porque a gente tem que confirmar.
Você vai acompanhar o jogo da onde, Márcio?
De cima. De cima lá com o radinho, a gente tem, né, uns rádios ali, vou ficar passando informação o tempo todo no meu auxiliar. E lá de cima a gente joga um jogo às vezes diferente, né? O campo como fica grande, né? Tudo é muito fácil lá de cima. Mas eu tentei com o Guilherme hoje, conversasse com o departamento jurídico do clube, para ver, mas o regulamento é muito claro, né? A questão minha do amarelo e vermelho é suspensão por dois jogos.
Tomou o terceiro, só para o ouvinte entender, tu tomou o terceiro amarelo, tomou o amarelo, que era o terceiro.
Isso.
E depois tomou um vermelho direto. Aí, né? Cumpri dois jogos.
Aí vai me tirar do jogo da arena.
Por isso que eu te perguntei, também, né? O peso da ausência, porque daí, né, Viana, acaba ficando fora do banco de reservas da Casa Mata, num jogo importante, né?
Mas
faz parte.
Dois jogos. O principal é esse do Aimoré.
Deixa eu passar um pedido aqui para a gente fechar. O Ivan Textor está mandando um abraço para você, viu, Márcio? Está mandando aqui um recado, um abraço para o Ivan. E passar uma informação aqui que a direção do Avenida está solicitando, está pedindo para o torcedor. Para chegar cedo no estádio quinta-feira, a direção quer evitar aquela formação de fila no início do jogo. Daqui a pouco alguém pode entrar atrasado, já que o jogo é 7 horas da noite, para que a turma consiga comprar o ingresso antes. Daqui a pouco passar no estádio amanhã, tem o dia todo. Tem um trabalho muito legal lá do pessoal do Avenida, vendendo camiseta, enfim. Tá muito bacana isso. Então a direção pede que a turma consiga, dentro do possível, chegar o quanto antes no estádio. Para que não tenha nenhum tipo de atropelo na quinta-feira, porque
o jogo é importante. Se possível, seis e pouco.
A presença vai ser grande do torcedor e o jogo é um horário que, quando você vê, atropelou, hein? 7 horas da noite. Então, repasso aqui o pedido da direção do Avenida.
Esse jogo é importantíssimo. Esse jogo é o que decide a manutenção, né? De vez, a pontuação. A gente, 8 pontos, 11 pontos ali, praticamente já dentro de uma margem aí de que a gente tem feito, é manutenção. Então é fundamental, sim, o apoio do torcedor, que se faça em grande número, que ele tem sido importante.
Muito bem. Algo mais para fechar, Pato?
Perfeito.
Para o conterrâneo, hein? Ah. Ele só perguntar para o Márcio o seguinte...
Os tempos de Joaquim Vidal, cara.
O Márcio
zagueiro, é o zagueiro do Cachoeira.
Você imagina, né? O Mano andou reclamando aí da estrutura do futebol no interior. Você imagina lá no vestiário do Joaquim Vidal, lá do visitante, o que ele não ia reclamar naquele gramado do Joaquim Vidal. Que hoje é bom, mas naquela época não era bom. É,
reformaram todo o estádio, mas na época que tinha o profissional do São José ali, era bastante ruim.
É que o Mano Menezes subiu para a cabeça, né, cara? Pô, o cara tava aqui no Guarani de Venâncio, aí tá reclamando do campo.
Não, sei.
Se nunca tivesse.
Eu não vou dizer que subiu
campo
pra cabeça,
bom, que nem futebol não tem mais. Não subiu pra cabeça, mal te falar.
Subiu pra cabeça, mas eu tô dizendo assim, eu tô achando. A turma tá dando muito destaque pra isso. Tá pesando.
Demais, já foi assim, demais. Ó. Eles vivenciaram.
Porque reclamaram aqui
um gramado muito pior.
Sim.
Muito pior. Que era ainda tinha os cucurutos lá, aquelas coisas que botava a bola em cima pra bater o tiro de meta, pra bater uma falta. Hoje não, hoje é condições. Mas a gente entende também.
Vamos lá.
Hélio Pato. Bebeu água do Jacuí, né? Hélio, tempo de João Neves.
Agora eu lembrei. Só para fechar, eu queria perguntar para o Márcio. A gente sabe que o Márcio tem um mercado bom aí, até fora do Rio Grande do Sul. Mas o Márcio falou algo aqui, ó.
Mas ele já soltou uma, né?
Classificando e olhando para o ano que vem, deixou escapar aqui o desejo num segundo semestre. Eu sei que você tem um carinho especial por Santa Cruz e... Tá no seu horizonte aí continuar no Avenida?
Cara, eu vou dizer assim, a gente tem né, trabalhos e sempre todo, como vocês.
É que esse é um projeto, né? Já partiu no projeto dessa continuidade, essa manutenção de ficar na elite no ano que vem, eu digo projeto, porque daí tu já copinha, já pra ter uma base de time, né?
Claro que tu sempre quer, como qualquer outro profissional, tu quer buscar, daqui a pouco, né? Voltar para uma série C, como eu já trabalhei, uma série D também, uma série B, quem sabe. Mas uma continuidade de trabalho dentro daquilo que a gente tem como ideia e identificação. Eu fixei residência em Santa Cruz, né, cara? Cidade que eu tenho um carinho enorme, né, identificado com o clube também. Dar continuidade nessa identificação no trabalho, onde eu me tornei vencedor como atleta e como treinador no Avenida, eu acho que também será importante. Mas vamos ver, vamos deixar as coisas acontecer naturalmente, conforme passo a passo e ir acontecendo para a gente ver o que o futuro tem.
Bom, dois recados rapidinho. Um, o torcedor Ronaldo Melo está dizendo assim, manda um abraço aí para o mestre Márcio, está dado o recado, está transmitindo aqui o abraço. E tem um ouvinte perguntando aqui, o David dos Santos está perguntando sobre a escolha dos goleiros. É uma escolha técnica, ele pergunta.
É uma escolha técnica. O Rodolfo é um goleiro que foi contratado juntamente ele com o Rodrigo, o Jackson. Né? Todos a gente avaliou que teria que ter jogadores de um nível técnico muito bom. O Rodolfo é um cara que é base de Atlético Mineiro, seleção brasileira, que tem um histórico gigante como com o Figueirense, Série B do Brasileiro, uma continuidade. Dentro do modelo que eu gosto também de jogo com os pés, que também um goleiro rápido, ágil. E que agregou bastante qualidade para nós e vem demonstrando isso jogo a jogo.
E só rapidamente, desse grupo que está, a maioria é indicação tua ou
cara, teve... eu vou
porque,
te falar assim...
porque agora tu participou da montagem, né?
Sim.
Diferente da divisão do acesso, quando chegou já em andamento, né?
Sim. É, bastante, cara. Teve um garimpo muito grande por minha parte, pelo Rafael lá atrás, que era o antigo gerente também, e o presidente, o Guilherme. Mas grande maioria desses jogadores aí eram jogadores que estão, né, num radar que eu tenho, num monitoramento de atletas e que a gente conseguiu trazer.
Imagina o celular do homem não para, né?
Não para.
Não deve parar, porque fica...
E tem gente aqui mandando abraço pro Márcio. Meu pai, por exemplo, está na audiência do programa mandando abraço pro Márcio. Vai no estádio quinta-feira.
Um abração.
Então o torcedor do Avenida aí tá vivendo esse momento aí especial.
Ô, Viana, deixa eu fazer um... comentário aqui. O Pata te conheceu, o cabelinho comprido, com tiarinha?
Lembra? Conheci, cara, eu vou fazer
RS, 2004. RS, antigo RS do Carpegiani e Avenida. Entrou de meia,
com tiara. Ah, não, esse aí, assim foi por foto só.
Estilo argentino. Eu tenho esse jogo, vou te conseguir, cara. Vou te dar um presente de jogo aí. Poxa, tu lembra? Mas entrou no jogo?
Acho que sim, eu cheguei.
Cabelo lá, cachado, com tiara.
Lembro. Passeio do RS, né?
Porra.
Gente. E ali o Jair Aiko olhou e falou, tem que trazer esse zagueiro. Viu?
Pô, eu fiz parte de um RS que jogava Márcio Nunes na sobra, Naldo pela direita e Thiago Silva pela esquerda.
Olha que coisa, né? Impressionante aquele RS lá no início daquele projeto.
Naldo, pra quem não lembra, é Juventude, ele passou pra Alemanha, né?
E o Thiago.
O Thiago Silva. Não tento, não. Tu vai dizer
esse,
o quê? Do...
Esse do William Till, né? Que ele gosta.
Esse
muito,
do William Till,
né?
É, cabo.
Bom, vamos
lá. Bacana.
Vamos lá, Márcio, queria agradecer demais aqui a sua presença, parabenizar a você pelo trabalho, a toda a Avenida, e vamos lá, né? Vamos, o Avenida está permitindo o torcedor que o torcedor continue sonhando, né?
Eu que agradeço o convite, Viana, eu acho que é muito importante, fiz questão de comparecer aqui hoje, porque é importante transmitir para o torcedor, transmitir para a imprensa, debater, ter esse tipo de diálogo, para que se entenda também o que é trabalhado, né? O que é feito no dia a dia. E também eu quero pontuar uma coisa, velho. Quando esse trabalho, essa campanha que está sendo feita, não é só o trabalho do Márcio Nunes. É o trabalho de uma direção e é o trabalho de uma comissão. Eu quero aqui também, né, exaltar a minha comissão. Pessoal lá do DM.
O Matheus está contigo desde quando?
O Matheus está comigo desde que eu comecei no São Paulo do Rio Grande.
2017. De lá sempre...
Ou ele vai como meu auxiliar ou vai como preparador físico, que ele é preparador físico.
Ele
é
preparador físico
então,
também.
Então, às vezes, quando tem a questão do preparador físico, ele vem como meu auxiliar. Então, a comissão técnica também, todos, né, cara? Departamento, parte física, parte de análise, o departamento médico. É o trabalho de todos. Né? Trabalho de formiguinha, todo mundo tem feito seu trabalho para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, como está acontecendo, e que a gente consiga seguir nesse caminho aí e levar o Avenida a voos maiores.
Maravilha. Obrigado, Pata, pela gentileza aí do tempo.
Eu que agradeço. Valeu.
Outra hora
é sempre
uma
alegria, né?
A gente termina esse bate-papo aqui com um churrasco e uma cerveja.
Eu ia dizer, a resenha, olha.
Deixa o Márcio terminar o campeonato aí.
Acabando com o sucesso, dando certo, a gente tem que fazer, né?
Não, vai dar. Quase lá, Viana. Eu tô torcendo. Aí é o Imoré, depois o Esportivo aí termina. Aí tá. Tá
não,
garantido.
Não, meu amigo. Eu tô olhando pra parte de cima da
tabela. Não, mas vai. É que vai galgando, vai galgando.
Vamos.
Vai galgando. É deixaram sonhar, né? Deixaram sonhar, não. Deixaram sonhar e fez, né?
É isso aí.
Tu achou, se tornou realidade. Realmente te surpreende a campanha?
Cara, eu vou
imaginava?
Eu vou te ser sincero. Eu sempre deixei muito claro e os jogadores entenderam, né? E transpareci para a imprensa, torcedor e a direção que seria muito difícil. Cada jogo seria uma decisão onde a gente teria que tratar jogo a jogo em busca da pontuação para a manutenção. Mas aí a gente conseguiu.
Eu pergunto isso porque enfrentou o Inter, né?
Não, Inter,
aí, talvez,
Ipiranga, né?
Pensado...
Assim, a gente, cara, era muito difícil. Tu ter Inter nas quatro primeiras rodadas, tu ter Inter, Ipiranga e Juventude nas quatro primeiras rodadas. É muito difícil, cara. É muito complicado. Difícil. O Campeonato Gaúcho, cada ano que passa, ele tá muito equilibrado. Então, assim, ó, cara, é fruto de um trabalho. Trabalho que está sendo feito com muita seriedade e dedicação por parte de todos na Avenida.
Muito bem, olha aqui, ó, boa noite. Tio Tota, manda um abraço pro Márcio.
Tio Tota.
Mauro Tota.
Tio Tota, um amigão, a gente, né? Tá sempre lá no Bolivão, lá, meu compadre Bolivão. Bolivão, pai do Bolívar, é meu compadre, né? Então, o tio Tota tá louco, o irmão da Nani, tá sempre lá, a gente faz um churrasco, acompanha. Esse é avenidense, torce, e eu sei que torce de maneira muito verdadeira. Um abraço, tio Tota.
Outro abraço aqui, o Guido Corneto. Um abraço pra esse tenista, Márcio Nunes.
Tô devendo ele tem que fazer uma aula com o Guido lá. Ele quer me ensinar umas técnicas lá, né? Às vezes eu jogo um tênisinho, mas não tem técnica. Ele falou que eu não sei nem pegar a raquete.
Vai aprimorar lá que o Corneto sabe tudo, né? De tênis. Vamos lá, obrigado, Márcio.
Valeu.
Feito, um abração aí.
Valeu, a gente tem que ir embora. David dos Santos é quem leva a pizza lá da Pizzaiu hoje. Um abraço, semana que vem o Heleno volta depois de março, né? Semana que vem o William Tio aqui retoma também esse espaço, mas é sempre um prazer a gente voltar a conversar aqui no Grande Resenha. Um abraço a todo mundo, obrigado. Um abraço pro Copa Filho, tá aí, ó. O homem do aprendiz da Copa. Abraço ao Caio Machado, obrigado, viu, Caio?